Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito horas e 34 minutos, está começando o nosso Café com Entrevista. E aí, deu tempo aí de pegar o cafezinho entre uma entrevista e outra, viu? Quantas dúvidas que a gente tirou hoje falando sobre síndrome gripal. Eu achei de excelente qualidade, né? Porque são dúvidas populares, dúvidas que a gente tem no dia a dia, muitas delas viram um mito. E agora a gente vai aqui também bater um papo sobre outro assunto importante, né? A gente que viu aí um boom de matérias sobre os Bebê Reborn, que são essas bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos. Mas a gente vai falar um pouquinho depois que você, olha, lembrar que essa, que esse nosso programa, ele tem o apoio do tal do pão de queijo. Que delícia, hein? Eu tô com fome aqui, acho que eu vou pegar um pãozinho de queijo pra mim. Esse que é o lugar ideal para aquela pausa necessária pro dia a dia, que oferece para você um ambiente agradável, climatizado, tudo que a gente quer nesse tempo friozinho, né? O atendimento personalizado e a combinação apaixonante dos brasileiros, que é o pão de queijo e o café. Pão de queijo que é conhecido internacionalmente aí como um dos símbolos do Brasil. E lá tem grandes variedades, viu? Você que só sabe, só conhece aquele pão de queijo tradicional, tem pão de queijo também folhado, gente. Vocês não têm noção da massa levinha que é. E é um grande sucesso. Além também de bolo caseiro. Não gosta de pão de queijo? Não tem problema. Tem bolo caseiro, a gente resolve. Tem pão na chapa, misto quente. E tem também o açaí. Que mesmo no frio tem gente que não abre mão do açaí porque ele é energético. Dá pra tomar, assim, fazer um lanchinho rápido antes de ir pra academia, antes de enfrentar aí alguma, né, atividade do dia. E oferece também bebidas incríveis, tanto quentes, para quem não gosta, tem opção de gelados também. Hoje vai fazer calor, tá, gente? Apesar de a gente estar no outono, então aproveita para tomar um café gelado enquanto você pode, porque em breve o frio vai durar bastante tempo, aí só quentinho mesmo. Tem chá, suco, e o açaí pode virar um shake também, se você não quiser ele na versão cremosa ali, você pode tomar um shake de açaí. E você pode também pedir. Esqueceu de passar lá hoje, não deu tempo? O telefone é o 12991964592. O tal do pão de queijo fica aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 6h30 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde também, lá na Avenida João Pessoa, ali naquela galeria. Você já pode ir lá resolver vários problemas e parar para relaxar, tomar o seu cafezinho, no número 1189. Gente, é só aparecer ali na galeria ali que vocês já vão ver o tal do pão de queijo. E aí, Felipe?
Muito bem, 8h37, Café com Entrevista de hoje. Nós vamos falar de saúde mental. A gente vai bater um papo e a nossa entrevistada sabe tudo disso. Olha por um olhar, por ser humano como um todo. E a gente vai abordar essa temática a partir de agora. Maria Antônia Camargo Maia, Totó. Nossa querida Totó Maia, psicóloga, vai bater um papo conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença, viu? Seja bem-vinda.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
É também quase, é sua casa. A Rádio Fregalvão é sua casa.
Bom demais, né? Imagina.
Bom, Totó, a gente te chama hoje pra gente falar de saúde mental. É sempre importante, a saúde mental tomou um rumo nos últimos anos, de fato, como uma responsabilidade de tratamentos eficazes, e muita gente tem se curado mesmo, inclusive com doenças que talvez necessitavam somente de medicação ali, das drogas. A saúde mental e os tratamentos psíquicos conseguiram abarcar o ser humano como um todo e, de fato, auxiliam. Hoje nós temos psicólogos presentes em hospitais, em clínicas, o que mostra que é necessário a gente pensar nesse equilíbrio do ser humano. Mas às vezes o ser humano não dá uma desequilibrada?
Muito, muito. Então, é muito legal estar pensando nisso, porque o ser humano é um todo, né?
Isso.
Ele tem um corpo físico, ele tem um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo emocional. O que a gente fala corpos, é tudo um só, mas a gente só separa para entender melhor, né? Isso. A máquina, o cérebro, esse algoritmo que está na nossa cabeça, porque é um algoritmo, ele vai formando desde a concepção ali, né?
Tá.
Criança vai sentindo, vai percebendo, as nossas células vão... A gente fala uma palavra que eu vou usar, que elas vão escutando, elas vão entendendo, elas vão gravando. Tanto é que a gente repete muita coisa de avô, bisavô, a gente fala, por quê? Porque é uma memória sutil, é uma memória que vem na bagagem genética. Essa memória, tanto sutil quanto uma memória, vamos lá, colocar física ali, de genes, de, né, genética ali, ela vem, a gente carrega. Então não tem como a gente falar que a mente não é um resultado prático de muitas ações e de muitos comportamentos.
Exatamente.
E aí tem uma coisa muito importante, a gente é o que a gente pensa ser.
Olha.
E o que você pensa que você é exatamente o que você é, não tem como.
Uhum.
Então as pessoas já te apresentam assim, já se apresentam dessa forma. Nossa, eu sou super medrosa. Nossa, eu tenho um jeito muito estranho.
É
o que que ela tá dando? Uma ordem pro cérebro dela ser estranho ou ser medrosa.
Eu falo isso
muito
pras pessoas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falo, cuidado com o que você afirma a seu respeito.
Exatamente.
Não faz essa afirmação.
Exatamente, porque aí a gente fala, a palavra tem poder. Mas por que que a gente fala pra palavra tem poder? Porque a gente fala, a gente escuta... E isso é um comando dado para o nosso Matrix, para o nosso cérebro, essa máquina, é um computador. É a mesma coisa que pegar um computador e digitar e deixar ali.
Tá.
Entendeu? Se você vai limpar o computador, fica cheio de vírus. Ou seja, coisas aleatórias que a gente vai jogando.
Isso.
Se você não limpar, ele sobrecarrega. A nossa máquina, se a gente não limpar, a gente sobrecarrega.
Legal.
Então, quando se pega uma doença, fala, essa doença é péssima. E muita gente morre, a pessoa pode morrer porque ela está dando uma ordem errada e ela poderia ser curada. Por isso que a psicologia hoje está em todos os lugares, porque todo mundo entendeu esse propósito, esse desfecho que antes era meio ocultado, né?
Ainda bem, né?
Ainda bem.
Bom, a gente está vendo aí nas redes sociais, nos últimos tempos, um tal de bebê reborn. Mas não é de agora, não. O bebê reborn surge nos Estados Unidos como um hobby de algumas pessoas para ter ali o seu bebê, isso nos idos lá de 1990. Então a gente está vendo que não é de agora.
Não, não é.
Já existe, né? E, para falar a verdade, quem nunca deu uma bonequinha para sua filha, para o seu filho brincar?
Sim.
Então quer dizer, é uma brincadeira que a gente sempre atrelou à infância, à primeira infância. Mas nos últimos tempos tem ganhado contornos no mínimo estranhos.
Sim.
O que que a gente pode indicar ou tentar compreender para o que está acontecendo? E já eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou entrar aqui no Google, que é o buscador mais famoso, e vou escrever aqui alguns casos. Só vou ler as manchetes. É cada uma. Mas o que que a gente pode já destacar desse assunto?
Então, isso aí sempre existiu mesmo, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo tem boneca, boneca de palha, de pano, etc. São bonecas. Existe um aperfeiçoamento nessas bonecas. Tem bonecas antigas de porcelana que valem fortunas.
É verdade.
Fortunas. É. 300 mil bonecas bem feitas. Então, a boneca e até colecionadores adultas, né, mulheres, geralmente as mulheres, ela tem isso. Existe uma magia que a gente fala, né, que até não tem nada a ver com o bebê reborn, mas tem a ver com a boneca, que satisfaz, né, o instinto materno, né, de ter uma boneca bonita. Todo mundo gosta de ganhar, tanto é que é usada para tratamento de idosos.
Legal.
Muitos tratamentos a gente usa boneca, muito criança, para você tirar o que ela está com problema familiar, você usa família, bonecos, né? Então, isso a mente lê como um suporte. Hoje em dia, tem muito. Pegou um fio errado aí, né? Que até é difícil da gente falar, porque a gente vê cada absurdo. Mas eu vou resumir aqui, que depois a gente destrincha. Eu acho que existe hoje muita falta de Deus, muita falta de espiritualidade, de crença verdadeira e muito apego ao outro, ao lá de fora, tá, saindo de si. Então, assim, se eu entro numa rede social, eu estou valorizando o outro. Se eu pego um bebê reborn, eu estou dando vida para o outro. Tá. Que aí o problema é a vida para a boneca, né? Tá. Não a boneca em si.
Isso.
Se eu estou dando toda a vida lá fora, eu estou deixando de olhar para dentro. E esse é o problema mais sério do bebê reborn. Não é o bebê,
não é a boneca,
porque ela é sem ânima, sem ânimo, sem vida, sem alma, sem ânima e não tem vida. O problema é as pessoas hoje darem vida à boneca.
Eu não acho novidade nenhuma, porque no Japão isso sempre aconteceu, as pessoas são muito solitárias, elas se casam com pessoas de borracha.
Então, olha só, se casam, olha o que você acabou de falar, solitárias. Então a pessoa, ela tá sozinha, ela não se conhece e ela procura sempre o apoio no outro.
Tá.
E esse apoio no outro que leva uma pessoa a acreditar que aquilo pode ser meu filho ou não.
Preenche um vazio.
Preenche. E ela acredita. O problema é acreditar nisso. Eu acreditar que o outro. Eu não posso acreditar que o outro. Eu tenho que acreditar que eu sou.
Uhum.
Eu existo. Eu sou capaz. Eu me entendo. A partir da hora que o ser humano, que as pessoas começarem a olhar para ela e acreditar que ela tem uma força extraordinária,
sim,
muda a história.
Mas se a solidão, ela não pode deixar levar a pessoa a ficar doente, se ela não tem com quem conversar, se ela não tem com quem interagir, ela olha pro lado e não tem ninguém. O ser humano não é uma ilha. Como lidar com isso?
Então, essa solidão que você está mencionando, ela, na verdade, é espetacular você arrumar um companheiro. Então, lá, eles realmente casam com bonecas, né? Tem os bonecos, tem. E que não é nada isso, né? Tá ali, existe, é assim, eu arrumo uma companhia, eu arrumo um companheiro. Falso, sem vida, sem ânima, mas eu arrumo. Porque eu acredito, eu entro em casa, converso com o boneco, faz de conta que tem alguém aqui. Ajuda mentalmente? Sim. Uhum. Aí entra como um tratamento para uma pessoa que se sente sozinha.
Uhum.
É diferente do que está acontecendo, sim, principalmente no Brasil. Pessoas rodeadas de familiares, pegar uma boneca, dar vida para a boneca e viver uma vida que não tem vida.
Ela se afasta das pessoas reais porque ela quer, propositalmente, e prefere viver
exatamente
a vida dela lá com
o boneco. E acha que você tem que entender que ela está com uma boneca e que ela acredita que aquela boneca tem vida, sendo que ela é rodeada. Então aí é uma fuga de uma realidade, que aí já começa a vir outro aspecto diferente. Quando você supre uma dor, você supre uma solidão, você não tá com um problema, você quer conversar com alguém, você põe uma imagem, uma boneca ali, uma imagem, e fala com a boneca e entra, faz comida, volta.
Não, é cada coisa.
Né? Agora, o que está acontecendo é fim do mundo. É absurdo, fim do mundo que
ou
a gente fala assim.
Com
é ilógico, né?
Com o ChatGPT, né? Faz até terapia com o ChatGPT, que a gente vai falar sobre
isso. Vamos fazer uma pausa. Na volta a gente vai trazer esse dado, que é muito curioso. Como que o brasileiro está usando a tecnologia? Que poderia ter um bem ou um fim bom?
Sim.
E olha só, a gente vai trazer os dados que a Ju separou. 8h46 na volta do intervalo, tem participação. O Zé Nilton falou, eu sou contra esse negócio de bebê e boy. Nós vamos soltar o áudio do Zé Nilton já. 8h47, voltamos em...
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista.
Esse 48, olha, esse assunto dá mais do que pano pra manga, dá um monte de bebê. A gente tá falando do bebê, mas a gente tem que, eu quero contextualizar que nós temos inclusive uma fábrica em Guaratinguetá, a gente tem um empresário em Guaratinguetá que tá fazendo muito sucesso, e aí a gente tem que olhar do ponto de vista comercial, é uma empresária que tá dando certo, a gente tem que torcer para que ela dê cada vez mais certo, tá empregando muita gente, mas a gente tá falando do uso, pelo amor de Deus. Como que a gente está se relacionando com isso? E aí, por exemplo, uma mulher comprou o bebê reborn e se frustrou com o cabelo e está processando a empresa. Olha isso. Guarda compartilhada. Tem um casal, eu joguei isso no Google, tá, gente? Se você jogar lá, tem muito caso. Tem um casal que está... Notícia do dia 15 de maio, é de agora. tá brigando na justiça pela guarda do bebê reborn. Antes o pessoal brigava pelo cachorro, né?
Pelo cachorro agora.
Agora é pelo bebê reborn. Teve um caso de uma senhora demitida por justa causa, porque entrou com um pedido de licença maternidade na empresa, foi demitida por justa causa. Tem um outro que ela está processando os colegas de trabalho, porque ela virou alvo de chacota, é óbvio, né, por essa questão. Enfim, tem muitos desdobramentos e polêmicas envolvidas com o tal do bebê reborn. E a gente quer trazer também um... Ah, vamos soltar o áudio do Zé Nilton?
Vamos,
só pra
sim,
gente aproveitar,
vamos lá, pra gente já pegar
a opinião
do
nosso
áudio
ouvinte
dele.
Vamos ouvir o Zé Nilton falando.
Felipe, tudo bom? Bom dia, entrevista.
Quer que eu volte?
Bom dia, Felipe, tudo bom?
Aí.
Está bem, bom dia a todos da Máxima, hein? José Nilton que tá falando. Ô, Felipe, eu sou totalmente contra esse negócio de bebê reborn. É uma sociedade doente, parece, sei lá, não tem coisa. O pessoal pegar um boneco e andar lá no parque, pela poeira, lá, ouvir vários vídeos. Ah, não. Pior que eu falava assim, até amigos meus, pessoas...
Não é possível.
Porque, nossa, esse cara é bem centrado mesmo, bem... Ah, eu já comprei meu bebê recorde, você vai ver lá no status do cara, o cara tá com boneco isso aí. Ah, pra mim não dá não.
Ele tá andando, tá correndo, tá fazendo as atividades lá na fazendinha.
Rádio é bom por isso.
Não dá, né, Zé Nilton? É, o pessoal tá fazendo cada uma, né? E não é barato, né, a boneca?
Não é barato, ela é super cara. Então, o fazer a boneca, a fábrica, isso é uma coisa linda, é uma arte, né? Uma boneca é uma arte, não há problema algum.
Ou é um brinquedo, a gente pode ver como brinquedo.
Então,
também,
e aí, né? Você entrou num ponto que eu acho importante. Os homens, a vida inteira, eles podem colecionar carrinhos, eles podem ter objetos ligados ao seu filme preferido, então tem as coisas lá do Star Wars, pessoas têm coisas sobre Harry Potter, então o homem coleciona camisa de time, coleciona tênis, e quando a mulher, ela quer ter uma boneca, ela é chamada de louca. Então, assim, eu acho que tem que separar as coisas.
Sim,
também,
a coleção,
né?
De uma boneca, uhum, é algo maravilhoso, não há problema algum.
Eu acho que as pessoas têm que separar isso.
Tem muitas mulheres que estão em cima da cama, aquela coleção, uhum, de boneca. Não há problema nenhum, a mesma coisa que colecionar carrinho. Exatamente o que você falou, não há problema nenhum.
E eu acho que essas notícias são apenas um resquício do que essas bonecas também podem trazer de benefício,
sim,
porque elas sempre existiram, elas são usadas em terapias, como você bem disse, mas a mídia quer falar sobre o que chama atenção.
E uma coisa que poderia até estar acontecendo seria um encontro, uhum, das bonecas lindas, sim, de qual é a mais bonita.
Sim.
Encontro das bonecas, sim, não de vida de, uhum, bebê. Entendeu? De bonecas. Aí seria uma coisa interessante. Pode dar prêmio, pode dar isso. Exatamente.
Isso.
Quanto não pago numa camisa de futebol antiga, sei lá, do Pelé, etc. Sim. Então, gente, isso daí não há problema. O problema é dar vida a quem não tem vida.
E aí realmente tem que procurar.
Você entendeu? Coloca uma alma onde não existe. Coloca uma força vital ali onde não existe e quer que o outro acredite nisso, uhum, que é o problema dos empregos aí, falta porque a bebê tá com febre.
Sim,
é. Na verdade, aí olha o que acontece, o bebê não tem bebê, uhum, primeiro não é um bebê,
não é,
uma boneca.
É um boneco.
Segundo, não está com febre, não tem como tá com febre porque não tem vida.
Exato.
E terceiro, ela não pode acreditar numa coisa que não existe.
É.
Entendeu? Aí você já começa a pegar esses fatos e aí falar assim, como que ela quer, se eu tô empregando uma pessoa que ela está faltando, quer que eu acredite que o bebê está com febre e ainda me leva, né, pra fazer um boletim de ocorrência porque eu falei alguma coisa.
Porque vai que vira moda, eu posso
então,
nem...
Está virando.
Eu posso acreditar.
Está
exatamente.
Para uma boneca e vou usar isso como desculpa.
Então, porque a pessoa acreditar, uhum, se ela for, que nem nós falamos, você falou no começo, sozinha, acreditar isso, que é uma companheira, mesmo assim, sabe, uhum, que é uma boneca, só faz de conta. O mundo do faz de conta é uma coisa.
É, completamente diferente.
Completamente diferente.
E necessário no desenvolvimento.
Necessário, porque é. Até a criança, bebê, a criança fala com amiguinhos imaginários. Isso daí é normal. Nosso cérebro é uma máquina extraordinária que a gente não usa 10%.
Por isso que ao olhar uma boneca, o nosso cérebro vê aquilo, né, com aquela cara de neném. Inconscientemente, a gente tem essa coisa do cuidado, de querer cuidar de um bebê, mas aí extrapola-se mesmo em algum
então,
determinado momento.
Mas
você começa a levar a boneca
daí, pra acreditar que aquilo tem uma vida, este é o problema mais sério. Porque, agora, eu acredito que tenha vida. Eu poderia ser uma doente, mas eu quero que você acredite que tenha vida. E quero que você entenda o meu problema. Aí que eu acho que o problema é sério. Aí existe no nosso psiquismo, na nossa mente.
Mas como convencer
uma
essa pessoa de que ela está errada, de que ela precisa de ajuda?
Então, aí a gente fala assim: o que, que está acontecendo com essa pessoa? Qual a carência dessa pessoa? Porque assim, o ser humano, ele tem necessidades. O ser humano só vive. Eu tenho uma necessidade de tomar água porque eu estou com sede, de comer porque eu tenho fome, de tomar talvez um remédio porque eu estou com dor de cabeça. Eu tenho necessidades de ir ao banheiro, de lavar a mão. Eu tenho necessidades. Essas necessidades que a gente fala muito hoje na psicologia não violenta, né? Uhum. Que a gente usa muito, a gente se baseia em todas as necessidades. Eu tenho necessidade de estar calma. Eu tenho necessidade de estar aqui centrada. Uhum. Se não atende a minha necessidade, se o ambiente, o lugar não atende a minha necessidade, eu vou ficar com raiva, eu vou extrapolar. Então a gente vê o quê? O que que falta nessas pessoas que estão pegando essas bonecas, que pondo vida onde não há vida? Porque, gente, brincar de boneca é uma coisa, o adulto pode brincar.
Pode.
Isso aí não há problema. Agora, dar vida a uma boneca, qual a necessidade? Aí a gente fala, o que, que tem por trás disso? Cada um vai ser uma necessidade, porque cada um indivíduo é único, né?
Claro.
É singular ali. Agora, uma necessidade, seria uma necessidade de companhia? Por que que eu não me aproximo das pessoas? Por que que eu tenho essa dificuldade de interagir? Então, eu tenho que ver a necessidade da pessoa para fazer o tratamento. Agora, o que que a gente
vê? Dentro do luto, a boneca pode ser utilizada
pode,
como tratamento.
Pode.
Né?
E Alzheimer.
E a gente pode ir mais longe. Quantas gestações interrompidas que podem estar sendo projetadas nos bebês.
Com certeza.
Né? Então a gente deve ter muito por trás de todas essas necessidades. Se interrompeu, se abortou e etc.
Verdade.
Né? A gente vai buscar um recurso. Agora, a necessidade interna da pessoa que tem que ser curada. E a gente vê hoje em dia, numa grande maioria, quase nós todos, né, gente? A gente tá perdido. A gente não anda mais descalço, a gente não para mais pra conversar, a gente não senta.
Virou
na
todo
beira
mundo vampiro, ninguém toma sol.
Eu só ando descalço.
Ninguém toma sol, gente.
Olha aqui, ninguém senta na beira da calçada pra conversar, que é vergonha,
olha o
é
céu,
feio.
Né, gente?
Ninguém olha o céu. Ninguém presta atenção na respiração, que cura muita coisa.
Olha.
É, né? Até a doutora Heloísa Helena poderia estar falando até sobre a importância dessa respiração. A gente não para para observar que o mundo está passando e a gente não está vivendo. Então nós estamos com falta, ausente de vida. Então a gente eles estão projetando o quê? Vida onde não tem, porque eles mesmos não têm vida própria.
Você tem 2 minutos e meio. Totó, pra gente repercutir também rapidinho, e eu acho que tem tudo a ver isso com o que você falou agora. Nós temos uma tecnologia fantástica, eu vou fugir do Bebê Reborn, pra gente falar dessa busca por algo que não tem vida. As inteligências artificiais são fantásticas, e a cada dia surge uma ferramenta,
sem dúvida nenhuma,
maravilhosa, que facilita o dia.
E tem mensagem do Frei Diego aqui, hein?
O chat GPT tem sido muito utilizado no mundo, e o Brasil é um dos países de destaque no uso. Mas o brasileiro está usando para terapia. O Conselho Federal de Psicologia está se atualizando semanalmente.
Sim.
Porque é cada questionamento e pedidos, e as pessoas simplesmente abrem o chat GPT e fazem as seguintes perguntas. Uma delas está aqui: tenho me perguntado se a vida vale a pena. E aí o chat responde o que ele quiser. E as pessoas estão indo por esse caminho.
As pessoas aceitam, elas
Nós
entendem.
Nós estamos no nível de ansiedade generalizada.
Sim.
E qual é o risco disso?
Gravíssimo. De fugir de quem somos, do que viemos fazer na Terra e daquilo que a gente... Porque, assim, o ser humano veio para uma evolução. Uhum. Né? Uma evolução física, mental, espiritual e emocional. Essa é uma evolução mental da tecnologia, tá, racional. E o íntimo, e o âmago, e a vida, ela precisa evoluir. A gente evolui com os erros e aprendizagens.
Cada experiência individual,
cada,
né?
Exatamente, com as dores, com o viver. Todo mundo, agora eu vou generalizar, quer fugir da dor.
É claro.
A gente tem uma dor de cabeça, a gente vai lá, toma um remédio. Todo mundo, que até eu vou lá, toma um remédio pra dor.
Claro.
Aí você não sabe o que que desencadeou aquela dor. O que que aquela dor veio? Ela não veio à toa. Ela veio por uma amargura, uma tristeza, um desespero, uma não credibilidade.
Inclusive, é muito mais fácil a gente conviver com uma dor, uma situação insuportável, porque essa dor a gente conhece. Mudar também dói.
Mudar também dói. E dói. Se conhecer dói mais ainda. E saber que as suas falhas dói mais ainda. Então, quando... Eu vou colocar Jesus, eu não tô falando de religião, mas que é da espiritualidade em si. Quando Jesus fala... Para, fica sozinho e pensa, é o autoconhecimento.
Meditação.
A meditação é o autoconhecimento. Isso tudo acalma. O que que está faltando? Autoconhecimento. As pessoas se conhecerem melhor e terem a clareza de querer evoluir.
Por exemplo, que adianta
fugir
fazer
da evolução? É fácil, é isso aí que está acontecendo.
O que adianta fazer terapia se tal coisa não vai mudar, mas você passa a saber lidar com
aquilo.
Exatamente.
Façam terapia, pelo amor de Deus.
É. Gente. A máquina não responde porque a máquina não interage com o nosso todo. É. Não,
a gente
dá.
Não tem tempo para tanta conversa boa.
Eu quero só pontuar aqui dois tópicos. O Carlos Wilson disse: logo teremos o reborn criança, adolescente, homem.
Já tem!
Já tem!
Aí, ó, Carlos
Wilson. Já tem.
Pessoal, vai mandar um aí pra sua casa.
Essas notícias estão se espalhando, mas boneca, adulta, isso sempre existiu.
Uma brincadeira, um meme sempre na internet de um homem na fazenda com aquele cavalinho que a gente dá pra criança, que aperta a cabeça, faz barulho. Sei lá de onde é aquilo, que compra aqui no centro, e ele falou: meu cavalo reborn. E o Frei Diego Melo, nosso reitor do Santuário Frei Galvão, mandou um abraço para você.
Outro
parabéns
abraço
pela entrevista com a querida Totó. Tema muito importante e necessário. Penso que pode se tratar de um sistema, de um sintoma coletivo. Solidão crônica, afetividade esvaziada, traumas não elaborados, espiritualidade substituída por consumo.
Isso.
Esse é um tópico que a gente pode trazer
pode,
você para falar.
Excelente.
Hein? No fundo, creio que mulheres e homens também buscam em um objeto artificial aquilo que lhes foi negado na vida real. Seja amor, seja cuidado, presença, sentido. Tem muito a ver com o que
tudo
a gente abordou, né?
Exatamente.
Obrigado, Frei Diego, que tá na audiência. Né?
Grande abraço, Frei Diego. Então, é essa força, isso tudo que o Frei Diego falou, todos os traumas, as situações que são essas necessidades da pessoa, elas não estão sendo atendidas. Porque nós não damos espaços para isso, nós não damos. E nós, seres humanos, também não queremos lidar com isso.
É.
Que é fácil empurrar, né, o problema para depois. E aí, resultado prático, essa coletividade doente, com problema, que poderia estar sendo muito feliz se tivesse esse autoconhecimento.
Nove. Mudou de horário, 9:02. Encerra aqui mais um Café com Entrevista. A gente vai trazer a Totó de novo para a gente falar mais sobre as singularidades do ser humano, sobre as nossas possibilidades. Às vezes a gente até esquece que temos possibilidades, temos muitas.
É, esse
e a
tipo
Totó
de
vai voltar. Com
ele
certeza.
Abre a mente das pessoas. Muitas, né, muita gente não tem acesso à terapia.
Exatamente.
Então aqui a pessoa começa já a ter o autoconhecimento ali. Quem sabe buscar, a gente acha que terapia é uma coisa cara e às vezes realmente
gente.
Mas tem aí, né, algumas opções. Depois pode até dar.
E entender que vale a pena.
É um
vale a
né?
pena a gente saber quem somos. E como somos para que a gente seja seres melhores.
Sim.
Né?
Muito bom.
Maria Antônia Camargo Maia, obrigado.
Eu que agradeço. Grande abraço a todos.
Volte sempre.
Obrigada. Café com Entrevista fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luiz Fialho.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho, já foi dito. Direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora a gente continua com a nossa programação com o Evandro, com o Melhor da Manhã. Em seguida, o Dani Ramos com o Cidade em Movimento. E o Café com Entrevista volta amanhã às 8h30. Até amanhã. Tchau, tchau.
Até, gente.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Galvão FM.